A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Entrevista. No programa de hoje a gente vai conhecer mais da programação do primeiro Festival de Cinema das Periferias da Região Metropolitana de Belém, Telas em Movimento. Quem vai conversar com a gente sobre esse evento que está se aproximando agora e a importância dele para esse acesso ao cinema, à cultura nessas regiões de periferia é a nossa convidada de hoje. Eu estou recebendo a Joyce Cursino, ela é jornalista, ela também é técnica em comunicação social, rádio e TV, produtora e roteirista audiovisual, além de ser atriz e idealizadora do Telas em Movimento. Joyce, muito obrigado pela tua participação, bem-vinda aqui à Rádio Web. Pra gente começar, lógico, eu acho que é super importante a gente discutir por quê, né? Ampliar esse espaço de acesso ao cinema, especialmente nas periferias, né? Como é que foi que surgiu essa ideia de vocês?
Então, eu sou moradora do bairro dos Jurunas. Como você mesmo disse aí, eu sou atriz e realizadora audiovisual. Então, já participei de grandes sets de filmes com bastante dinheiro, digamos assim, não ideal, mas um dinheiro, pelo menos filmes de baixo orçamento, mas também já participei de filmes com zero orçamento, né? Então eu vivo essa ponte aí, esses duas realidades aí já tem uns 4 anos, né? Ou fazendo filmes de guerrilha, os meus próprios documentários, ou no caso da websérie Pretas também, que demoramos 3 anos pra fazer e foi totalmente colaborativa, ou participando de atriz nos grandes sets de filmagem, né? Onde todo mundo é remunerado por hora, etc. Então encontrei uma lacuna enorme aí na forma que é feito o cinema e na forma que ele é distribuído. A gente, as mulheres negras, por exemplo, saiu o último dado da Ancine, mostra que as mulheres negras não dirigiram nem roteirizaram nenhum longa-metragem em 2016. A gente tem outra pesquisa da Gema que vai pesquisar 10 anos várias longas-metragens no período de 2002 a 2012 e vai observar também que não tem mulheres negras escrevendo ou dirigindo. Então existe um recurso muito grande para o cinema audiovisual, que é um setor que movimenta, um dos setores que mais movimenta o PIB no Brasil, mais até que as farmácias. Pensa que se aqui a gente tem uma farmácia por esquina, a gente tá falando disso, de uma indústria que movimenta muito dinheiro, mas que essa indústria não consegue acessar ainda a população que tá em vulnerabilidade social, né? As populações das periferias. Como você vai dizer que essa economia gira se a maioria da população, por exemplo, do meu bairro, onde as escolas públicas de ensino médio fundamental, a garotada nunca nem foi ao cinema, nas salas comerciais. Muito menos as salas alternativas. Porque existem as salas alternativas, mas não existe a expansão dessa informação. Que existe um filme a baixo custo, muitos deles não conhecem o Cine Olímpia, por exemplo, onde a gente vai fazer a mostra final. Então, a ideia é envolver toda essa cadeia audiovisual, conectar os produtores já renomados no mercado, que fazem essas grandes produções, com os produtores independentes, que também fazem, dentro das suas possibilidades, aqueles trabalhos dentro dos bairros, com o público dentro dos bairros e a criançada, os adolescentes. Enfim, é fazer que essa economia comece a girar entre nós também, é puxar, é chamar atenção para isso, que a gente faz parte dessa economia.
E Joyce, bacana o que tu tava falando pela tua própria experiência, né, nesse campo, porque tem duas coisas aí que se conectam, né? Uma coisa que ficou evidente na tua fala é justamente esse recorte racial, né, que as mulheres negras ou os jovens negros não participam, não estão envolvidos diretamente, por exemplo, num roteiro, na direção de uma obra audiovisual, né? Então tem um recorte racial aí. E essa questão do acesso mesmo, né? Seja num circuito comercial, seja num circuito alternativo, o próprio Eu Nem Torço, essa discussão agora da democratização do acesso ao cinema, né? Queria que você reforçasse um pouco dessa mensagem, porque eu acho que é super importante, né? E eu acho que tem tudo a ver com o que o Telas em Movimento vem propor agora, né? Essa expansão desse debate, de se refletir. Eu acho que também vocês estão preocupados não só com a difusão, mas com a produção, não
é
isso?
Exatamente, né? O Telas em Movimento, ele quer abranger toda a cadeia do audiovisual, toda a cadeia do cinema. Produção, distribuição, fomento, pesquisa. Nós estamos agregando instituições, universidades nesse movimento, nós estamos agregando grandes produtoras, nós estamos agregando escolas públicas e nós estamos agregando agentes comunitários. Então, o Telas em Movimento, ele envolve todas essas pessoas em uma ação só para dizer: poder público, nós existimos, estamos aqui, precisamos de políticas públicas para que essa comunidade tenha acesso a esse cinema. E aí a gente foi surpreendido, assim, com o tema do Enem, que é exatamente o principal objetivo do Telas em Movimento. E as pessoas começaram a me mandar mensagem: olha, é o Telas. Muitas pessoas citaram, né, no, na redação, me mandaram mensagem: olha, citei teu trabalho, enfim, citei teu nome. E aí eu fiquei assim: meu Deus, que responsabilidade. Mas é isso, era uma coisa pequena que, com uma rede de parceiros e apoiadores que a gente vem construindo aí ao longo desses dois, três meses, a gente conseguiu chegar nesse nível aí, né? Que eu não tô nem conseguindo mais gerenciar.
E bacana também em relação a isso, porque eu creio, né, e eu queria ouvir de ti, né, a expectativa eu acho que é também muito grande, porque quando você promove esse acesso a essa juventude para ter acesso ao cinema, ou para que eles possam se tornar atores, realizadores, roteiristas, produtores, isso com certeza vai ter algum impacto na perspectiva, nas alternativas profissionais para eles. O que vocês esperam que de repente se transforme no cinema a partir dessa e de outras experiências que com certeza podem colaborar para que a gente possa inserir essa juventude negra da periferia, enfim, no cinema?
Eu sou fruto disso, eu sou fruto de um projeto que foi com uma câmera e um microfone pra dentro da escola pública e disse: olha, você também pode, né? Eu acho que o Telas, ele vai mais pra encorajar essa criançada e dizer que eles também podem. Porque o que a gente vê enquanto população preta e periférica constantemente nos noticiários é que a gente não pode. Que o direito à educação, o direito a saneamento básico, o direito ao acesso à cultura não é nosso. A gente não tem esses direitos. Então, na verdade, o Telas vai dizer: olha, você tem esses direitos. Perceba. Você já faz isso. Porque, na verdade, a gente não quer criar nada do zero, né? A gente vai pegar pessoas que já estão na sua comunidade filmando com celular, fazendo a foto como faz na feira. São as pessoas do território que vão pra dentro das escolas fazer as oficinas com as crianças. São os cineclubes que já existem nos bairros, que vão colocar uma programação durante o festival pra dizer: olha, esse cineclube existe. Porque eles não têm força midiática, mas o Telas, ele consegue, porque ele abrange tudo isso. E a gente também vai envolver aí realizadores, produtores, universidades. Como é que a gente pode começar a se relacionar com essa galera que tá na base?
E outra coisa importante também, né, Joyce, é lógico, para uma iniciativa desse porte, né, que vocês estão aí se articulando com vários cineclubes, entidades, ONGs, enfim, com certeza tem aí dificuldades, né? Não sei como é que é o cenário de articulação, né? Como é que você encontrou essas iniciativas, você já conhecia? Quais foram as dificuldades de organizar um momento como esse, né? Que vai ser uma programação bastante extensa, né?
Muito. Assim, a nossa maior vulnerabilidade, eu acho que é a nossa maior potencialidade também. Porque a gente não tem recurso para pagar essas pessoas. Então, a gente não tem pessoas trabalhando remuneradas no festival. Assim, existem várias organizações que estão se colocando à frente de alguma produção para fazer o processo caminhar, mas eles não estão sendo pagos. A Secretaria de Cultura do Estado forneceu uma ajuda de custo para os produtores das escolas. A gente tem um mínimo do mínimo, só para eles pagarem o transporte para ir para as escolas com esses equipamentos. De resto, assim, tudo foi cedido. Espaço, a gente tem parceria com a Faculdade Pitágoras, então eles vão ceder lá um espaço muito bacana para que a gente faça mesas, seminários, oficinas, para quem não vai conseguir acessar o festival aqui nessas periferias mais centrais. Então, quem tiver em Ananindeua, a Cabanagem, Marambaia, pode se deslocar para Pitágoras. A gente também vai ter uma mesa lá na FAP. A gente está com uma mostra chamada Mostra Negra Toró Nutelas, que vai abrir o festival, que é em parceria com a Universidade Federal do Pará, com o curso de cinema. Quer dizer, a gente não ia ter perna pra pagar pessoas pra fazer uma curadoria. A gente não ia ter tempo pra pedir realizadores: mandem seus filmes negros e periféricos. Mas a universidade tá com todo esse material aí cedido e autorizado. Então a gente pensou: vamos fazer essa curadoria juntos. Partimos desse pressuposto e a gente vai ter essa abertura no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Então, ir pra uma praça pública, exibir mostra de filmes negros, sabe? Negros e periféricos, onde as narrativas não são narrativas de estereótipo e de marginalização. É assim, eu acho que é uma coisa histórica mesmo, pra demarcar um ponto, não só do festival que tá entrando agora, mas também nessa articulação de redes de parceiros. A MM Produções vai colocar toda a estrutura dela lá à disposição. Tela, som, é uma estrutura muito cara, né? Um festival desse custa muito caro e a gente não tem dinheiro. Mas como é que a gente conseguiu? Os parceiros. Entra com a estrutura,
entra com espaço, entra com a mão de obra. Então a gente vem fazendo muita coisa na parceria e eu acho que isso é o mais difícil, porque as pessoas estão vivendo sua vida paralelamente, né, ao festival e estão contribuindo naquilo que pode. Então gerenciar tudo isso é bastante complicado, mas também ao mesmo tempo, quando uma pessoa, um coletivo engaja, pra mim assim é a coisa mais gratificante que tem, assim, porque aí já passa a ser deles o festival, não é de uma pessoa só, é de fato das periferias.
E é bacana que as pessoas se mobilizaram, se sentiram engajadas de fato, né, pelo projeto, porque de fato tem um potencial muito grande, né, para impactar nessa juventude, na cidade, no cenário cultural mesmo, né? Então isso ser uma coisa que as pessoas abracem, uma iniciativa que as pessoas abracem, com certeza é super positivo. Queria que a gente falasse agora um pouco mais dessa programação, da organização, né? As mostras, né, elas vão ocorrer em alguns bairros, né? Quais são esses bairros, quais são os locais que vocês pensaram, como foi que vocês receberam esse material? Como é que foi tudo isso?
Então, a gente vai ter mostra na Terra Firme, que é o dia da abertura. Em parceria com a UFPA, a gente vai fazer essa exibição dessa mostra negra, Toró Nutelas. Em parceria principalmente com esse festival universitário aqui da UFPA. Aí a gente abre com essas exibições lá e vai ter falar de algumas pessoas representantes do movimento negro. E no dia 21 a gente vai para a FAP com uma mesa, né, de realizadores para falar sobre produção audiovisual e vai colocar esses realizadores que já têm nome no mercado em contato com os produtores das periferias que nem sequer entraram na universidade, muitos deles, né? Então a gente vai colocar eles em contato com essa galera. E do dia 21 ao dia 24, os cineclubes, a gente fez dois formulários, um formulário de voluntários e um formulário de cineclubes. Os cineclubes vão submeter a sua programação já existente ao festival. E durante 21 e 24 de novembro, eles vão abrir os seus espaços e discutir sobre os filmes. A gente vai orientar, mas eles mesmos vão produzir isso. A gente vai estar com oficinas nas escolas, que a gente chamou de vivência. Porque a gente não acredita que esse saber teórico por si só lhe resolve tudo. A nossa vivência nas escolas vai se dar à medida que os voluntários, oficineiros, eles vão para lá, os facilitadores vão para dentro de aula e eles vão facilitar que aquela garotada faça um filme. Mas a ideia do roteiro vai partir da criançada, da garotada. A ideia de como que vai filmar vai partir deles. A ideia é que o filme que eles vão produzir do dia 25 ao 29 parta dos estudantes. Então os estudantes vão fazer esse filme, mas os facilitadores vão auxiliar nessa vivência. Então, esse filme que vai ser produzido durante essa semana vai ser exibido na mostra final no Cine Olímpia dia 30. Então, eles vão ter essa vivência, vão fazer esse filme durante essa semana e no dia 30 vão exibir esse filme, vão poder ver esse filme pela primeira vez nas telonas. Inclusive, na tela de um dos cinemas mais antigos, né? E a ideia é essa também, fazer tudo na periferia, mas também conectar eles a esse centro, né? Dizer, olha, esse espaço também pertence a vocês.
E aí, reforça aquilo que você estava falando, que vocês estão preocupados com toda a cadeia, né, do audiovisual, desde a reflexão, né, se você quer ser lá um crítico, pensar criticamente essa produção, mas se você quer colocar a mão na massa, produzir, roteirizar, filmar, quem participar vai ter essa oportunidade também, né.
E se você quiser fazer um cineclube ou então usar o cinema como ferramenta pedagógica, também vai ter, porque a gente vai estar com essa programação na Pitágoras lá, vai ser uma maratona, vão ser 3-4 oficinas, que hoje entrou mais uma, vão ser 4 oficinas de roteiro de cinema, como fazer documentário de smartphone, etc. Pra galera que tá em Ananindeua e não conseguiu acessar, não foi contemplado nessas escolas. Essas escolas vão ser Cabanagem, Terra Firme, Jurunas e Guamá. Aí a gente também vai ter uma mostra em Coraci. A gente vai passar a animação lá em Camiabas, que é uma animação, parece que ainda não foi exibida em lugar nenhum, e aí os realizadores cederam pro festival. Então a gente vai colocar a garotada lá de Coraci pra assistir essa animação. A gente vai ter essa maratona lá na Pitágoras com essas oficinas e um seminário falando só de cineclubes. Como fazer cineclubes, como usar em sala de aula. Então, um seminário voltado para os professores da educação pública, para arte educadores, para oficineiros. Então, faço até uma chamada aí para que vocês se atentem na rede do Telas, porque é uma programação imensa, é muita coisa, assim, mas é isso. E a gente vai também fazer uma imersão, uma vivência na Ilha do Cumbu.
que quem está à frente dessa vivência é a Melé Produções, a Treme e a Negritar. E eles vão fazer uma vivência de como montar um cineclube. E ao final dessa vivência, a gente vai inaugurar o primeiro cineclube na comunidade do Furo da Paciência, na Ilha do Cumbu, que vai ser uma exibição, assim, a céu aberto, né? Vai ter toda uma cerimônia. E é isso, assim, a programação é bem extensa. Os horários direitinho, as pessoas podem seguir a gente nas redes e conferir como é que vai ser lá.
Bacana. E, Joyce, é uma curiosidade, porque vai ter um marco, né, no dia 20, Dia da Consciência Negra, vai ter a programação de 21 ao 24, vai ter as formações e a exibição no dia 30, né, na semana do 25 ao 30. Por exemplo, essa mostra do 21 ao 24, tem alguma linha dos filmes que a gente vai poder acompanhar, que tem, por exemplo, vai ter esse debate sobre a realidade da juventude negra, ou alguma outra temática? Vocês fizeram algum recorte para as temáticas dessas mostras dos cineclubes, ou é livre para quem for participar? Como é que vai ser? O que a gente pode esperar dessa programação?
A ideia é que cada bairro consiga formular uma programação adaptada à sua realidade, né? Ao seu território. E também a gente incentiva que eles escrevam filmes de realizadores paraenses. Então aqui a gente tem muitos realizadores paraenses que fazem curtas, né? Estudantes. Então o Cineclube entra em contato, a gente orienta que eles exibam algum filme paraense, até por conta da questão do direito autoral, mas não só isso, na questão de também fomentar e conectar essas pessoas. Tipo, um filme que é produzido aqui e o público, né? Eu comecei a me perguntar por que que a minha comunidade ainda não tinha assistido os filmes que eu estrelei. Minha comunidade ainda não assistiu o filme da Leona, que já passou em São Paulo, mas ainda não passou aqui. E a Leona dos Lunas. Isso é um problema da distribuição. Isso é um problema desse retorno social que a gente tem que começar a apontar, né? Esse problema existe, né? Se foi feito um filme naquela comunidade, que esse filme volte primeiramente para aquela comunidade, depois que ele ganhe o mundo. Então essa que é a nossa proposta, de conectar realizadores independentes que estão aqui com esses cineclubes. Mas isso não é obrigatório, porque a gente quer, de fato, dar sustentabilidade para que todos eles consigam realizar. Então, se eles já tiverem outro tipo de dinâmica no cineclube e eles estão mais acostumados, a gente vai orientar só pra organizar dentro do festival, mas vai ser assim.
Como a Joyce já anunciou, né, é uma programação muito extensa, são 10 dias aí de programação intensa, então, pra acompanhar melhor nas redes sociais, não é isso, Joyce? Quais são as redes? Vocês estão onde? No Instagram, Facebook? Como é que é?
Estamos no Instagram, no Facebook, na rádio web.
Todo lugar, né?
Todo lugar. Nosso Instagram é @telas_ em movimento. O nosso Facebook é Telas em Movimento, e é uma página. E a gente também tem um e-mail, telasemmovimento@gmail.com, para apoiadores, né? Também, se quiser entrar como patrocinadores, a gente ainda não conseguiu fechar as contas. Mas vai dar tudo certo, porque a gente tem essa rede de pessoas que querem fazer. Principalmente nesse cenário onde a gente tem um desmonte do cinema nacional, né? Onde a gente tem corte de verbas para editais, onde a gente está muito preocupado com a sétima arte, né? E como é que essa sétima arte pode contribuir com as outras esferas da nossa vida.
Para finalizar, Joyce, o teu convite final, acho que é importante reforçar esse convite para a comunidade dos bairros, de outros bairros, conhecer a realidade das periferias, ver essas produções, esses cineclubes, né? Uhum. É o teu convite final aqui no final do UFP Entrevista.
Bom, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que está fazendo esse festival acontecer, né? Todos os apoiadores, parceiros, coletivos, instituições de ensino, produtoras, voluntários. E dizer assim, que isso precisa ser abraçado agora, porque são as nossas narrativas, são o que a gente quer falar. Já chega de pessoas virem de fora e colocar o arriego aqui, sabe? A gente tem a nossa cultura, o nosso modo de ser e viver, e isso varia, não é nem de um estado pro outro, isso varia de um bairro pro outro. E é isso que a gente quer ver nas telas, né? As histórias desses bairros, o protagonismo dessa garotada que tá aí, que tem potencial pra fazer, e se ver também como protagonista num processo de construção da cultura dessa cidade. E é isso, assim, convidar todo mundo pra abraçar e fazer parte disso, seja ouvindo, seja voluntariado, seja participando das oficinas. Eu acho que o importante mesmo é que a gente gente comece também a agarrar isso como nosso. Que existe uma riqueza, que são as nossas narrativas, nossas vidas, o nosso modo de viver. Somos nós que vamos falar sobre isso.
Joyce, parabéns pela iniciativa. A gente deseja todo o sucesso para essa programação, para o Teles Movimento, que ele possa ocorrer ano que vem e nos próximos, e que isso possa incentivar, encorajar realmente os jovens a entrarem nesse mundo e despertar novos talentos, né, o interesse pela arte, pela cultura. Então, reforçamos o convite de 20 a 30 de novembro, Festival Telas em Movimento, nos bairros aqui de Belém, nas escolas, no Cine Olímpia, em vários lugares. Acompanhe as redes e fique por dentro da programação. Obrigado, Joyce. Até a próxima.
Até a próxima.
Muito obrigado, então, Joyce. E reforçamos para você, ouvinte, o convite para você participar dessa extensa programação do primeiro Festival Telas em Movimento. Ele vai ocorrer de 20 a 1º de dezembro aqui em Belém. Reforçando aqui o que a Joyce falou, no dia 20 a programação vai ser aberta junto com o Festival Toró, no dia 20, no bairro da Terra Firme. Do dia 21 a 24, vai ocorrer nos cineclubes, que são parceiros dessa programação. No dia 23, em Icoaraci. E do dia 25 ao 29, vai ocorrer as oficinas de formação nas escolas do Guamá, Cabanagem, Jurunas e Terra Firme. No dia 30, também tem a programação no Cine Olímpia, que vai ser o resultado das oficinas nas escolas, a primeira exibição desses trabalhos que foram feitos por esses jovens nas escolas. Também vai ter uma programação paralela na Faculdade de Pitágoras, em Ananindeua. E no dia 1º de dezembro vai ser o encerramento de tudo isso com a instalação do Cineclube na Ilha do Cumbu, aqui em Belém. Então, de 20 de novembro a 1º de dezembro, participe da programação do primeiro festival Telas em Movimento. Se você quiser saber mais e conhecer mais da programação, a gente sugere você acompanhar o Instagram, @telas_em_movimento, no Instagram, telas_em_movimento. Toda a programação está disponível para você. E agradecemos mais uma vez a Joyce. Agradecemos também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar dúvidas, comentários, críticas ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Ana Rosa Batista, gravação e montagem, João Nilo e Felipe Rocha, supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.